Hoje a gente está conversando com o Ricardo Vargas de Andrade, ele que é nutricionista, e estamos falando sobre estilo de vida e o controle das emoções como prevenção do estresse e da depressão. Bom, para lidar com o estresse e às vezes até com o cansaço, porque a gente às vezes dorme mal, a gente vive correndo, precisa às vezes de alguma coisa para ficar um pouquinho mais alerta, né? Então a gente utiliza alguns estimulantes. Esses estimulantes, Ricardo, até que ponto eles são arriscados, eles fazem mal para a gente?
Olha, Ronaldo, eu me preocupo muito quando você vê, por exemplo, jovens que vão fazer uma prova de vestibular ou aqueles que já são formados e vão fazer, por exemplo, um concurso público. Na hora que bate uma fominha, geralmente eles pegam uma lata de refrigerante ou pegam um chocolate, e aí a quantidade de estimulantes ali é muito alta. Ele vai ficar eufórico naquele momento. E euforia não é bom para concentração. Em vez dele usar uma fruta, por exemplo, beber água, comer no máximo ali uma barra de cereal, que de cereal também não tem muita coisa, isso ajudaria a melhorar o desempenho dele no momento da prova. Mas o cansaço que ele tem carregado já às vezes de anos ou meses de estudo, noites mal dormidas, faz com que você tenha uma necessidade gerada por você mesmo, do uso do estimulante. Por quê? Porque o seu cérebro está funcionando num ritmo mais lento, pelo cansaço, pela fadiga. Porque se ele funcionar num ritmo normal dele, ele vai gerar muito, muito lixo. O lixo, na verdade, é o uso do ATP, que é a energia do nosso corpo, e vai acumulando adenosina. E isso gera o cansaço ao final do dia. E a pessoa quer dormir. Então o cérebro está num ritmo mais lento. E para eu conseguir manter aquela minha atividade cerebral normal, o pessoal acaba abrindo mão, então, aí desses estimulantes. Teína, teobromina e a cafeína. São os principais
usados. São os três principais estimulantes.
É. A cafeína a gente sabe que é o mais utilizado no mundo inteiro, E ela tem os seus problemas também. Por mais que as pessoas enfatizem de que o café faz bem para o cérebro, faz bem para a memória, eu acho que essas pesquisas, elas são pesquisas já com um endereço certo, Já tem umas indústrias por trás patrocinando. Na época que eu dei aula na UNB, lá em Brasília, na Federal, tinha uma professora que estava fazendo uma pesquisa com café e tinha uma indústria por trás mantendo a pesquisa. Então tem interesses, Então nós deveríamos analisar a seguinte questão. Nosso cérebro tem um ritmo normal de funcionamento. E o consumo de café, de refrigerantes à base de cola, o consumo desses energéticos que tem se popularizado muito hoje.
Os energéticos estão muito na moda,
Estão na moda. E é claro, a dose de cafeína dele é muito alta. Essa questão dos pré-treinos, as pessoas que vão para a academia, vão malhar e querem melhorar o desempenho esportivo e acabam tomando hoje os comprimidos de cafeína que já tem sido oferecido aí para as indústrias de suplementos. A dose de cafeína presente num desses comprimidos é uma dose em torno de 4 a 5 vezes maior do que a dose de cafeína de uma xícara de café. São 210 miligramas. Já é uma dose que um pouco maior poderia ser letal para algumas pessoas, porque aumenta a pressão e pode dar um infarto. Então nós estamos muito ligados aos estimulantes porque o estilo de vida não tem ajudado. Aí eu tenho a teína, que está no guaraná, está nos refrigerantes.
Como a gente dorme mal, come demais, enfim, a gente acaba precisando de estimulante para compensar aquilo que o corpo não dá conta de fazer.
É bem isso mesmo. Nós estamos usando um subterfúgio, estamos tentando ir para um caminho mais curto, pegando um atalho. Em vez da gente promover as mudanças necessárias, a gente quer um atalho. E o estimulante tem sido um atalho que, até certo ponto, dá-se uma falsa impressão de que está ajudando. Mas quando começam os problemas, aí você percebe que você entrou numa armadilha.
Bom, esses estimulantes, então, deveriam ser evitados.
Com certeza, deveriam ser evitados e substituídos por aqueles bons alimentos que melhorariam o funcionamento do nosso corpo sem a necessidade de usar os estimulantes.
Bom, dentro desse universo, quando a gente fala de alimentação, de qualidade de vida, de estilo de vida, não dá para ignorar a presença ou a necessidade da atividade física,
De maneira nenhuma. Eu até digo para alguns pacientes, eu falo, olha, eu posso tratar de você, se você quer emagrecer, sem fazer atividade física, mas eu não coloco as minhas mãos no fogo dizendo de que o seu resultado vai ser um resultado duradouro. né, porque é preciso mudar a composição corporal. E no intervalo nós estávamos conversando aqui, né, e ouvimos uma historinha aqui de uma pessoa que faz uma semana que começou a fazer atividade física, musculação e também atividade aeróbica, e diz que já tem sentido os efeitos dessa mudança. Todas as pessoas que dedicarem um tempo investindo na atividade física, eles vão sentir muita mudança corporal, mas principalmente a questão também de lidar melhor com as emoções. A atividade física, ela aumenta a produção da dopamina e da serotonina de uma maneira natural, sem a necessidade do uso do estimulante, aumenta a endorfina, que é um composto que o nosso corpo gera que traz relaxamento. Então, pessoas que estão estressadas, uma das melhores formas de você relaxar, né, seria fazer atividade física. Tem muita gente hoje que busca os massagistas para tentar desfazer aqueles nós que nós temos ali naquela região, principalmente do pescoço, né? Sentem dores de tensão muscular. Não tenho nada contra a massagem, incentivo as pessoas a fazerem a massagem, né? Massagem, quando se fala de drenagem linfática, ela cumpre um papel importante também para as mulheres que querem reduzir o seu peso. Mas eu digo assim, muitas vezes nós estamos buscando uma outra alternativa do que não a natural. Natural seria fazer atividade física. Nosso corpo foi feito para se movimentar. E o não movimento gera problemas. Por isso, deve-se investir, né, na atividade física também.
Muito bem. Então, a atividade física ela deve estar combinada com essas outras mudanças, se a gente quiser controlar aí as nossas emoções, dar conta delas, até para evitar que essas emoções se desenvolvam a ponto de ou de ter um estresse, uma condição depressiva.
Sim, precisa. E olha, é preciso ainda, Ronaldo, que as pessoas associem a prática da atividade física orientada. Não é simplesmente fazer uma atividade física, né? Porque muitas pessoas se acham competentes o suficiente para ir começar a caminhar nos bosques que Maringá tem, né? E você que mora na região de Maringá também, com certeza na sua cidade já tem uma pista de caminhada própria. Só que antes de você fazer atividade física, é preciso procurar um profissional de saúde, um médico, um cardiologista, para que você verifique se o seu coração está apto a fazer atividade física de forma segura e ter também orientação de um educador físico, né? Existe, quando a gente vai fazer atividade física, um cálculo para saber se você não está extrapolando os batimentos cardíacos durante a atividade física, algo que geraria um risco em vez do benefício. Então é preciso que você esteja apoiado também e ancorado, né, por profissionais, né, para que eles te dêem as orientações corretas e você tenha o melhor desempenho possível nessa sua mudança.
Muito bem, eu estou recebendo aqui uma pergunta. O Valdemar Ferreira Souza, ele tem 64 anos e tem dificuldade de trabalhar por excesso de sono. Detalhe que ele é porteiro. Ele quer saber, né, quer alguma orientação. Quem trabalha em ritmos diferentes, ele não fala se ele é porteiro no horário da noite, mas quem trabalha, por exemplo, à noite, acaba agredindo e muito o organismo, né?
Bom, se ele trabalha no horário da noite, ele deveria estar dormindo agora e não ouvindo o CBN, né? Então, acredita-se talvez que ele seja um porteiro diurno, né? Vamos pensar assim. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que hoje a ciência conseguiu mapear algumas pessoas e descobriu que existem cronotipos diferentes, né? Isso daria um outro programa, eu vou tentar resumir. O cronotipo diz o seguinte, que algumas pessoas são indiferentes e não importa muito o horário de dormir e o horário de se levantar, ela se adapta muito bem. Algumas pessoas são matutinas, isso quer dizer, elas gostam de dormir cedo e também de acordar cedo. E outras pessoas são vespertinas, gostam de dormir tarde, diz que rendem melhor, né, no início da noite, ali até por volta de meia-noite, uma hora, mas depois eles gostam de acordar mais tarde também. Então seria interessante que o Valdemar tivesse uma orientação, né, para saber qual é o seu cronotipo. Participar ali de um questionamento, algumas coisas simples que, numa outra oportunidade, caso venhamos ter, a gente pode fazer esse teste também, dizer quais são as perguntas e colocar lá no site da CBN. Mas, além disso, tem um detalhe importante. Os dormidores, eles são classificados em dois tipos básicos, pequeno dormidor e grande dormidor. O pequeno dormidor é aquele que em torno de 6 a 8 horas, né, ele se satisfaz. E o grande dormidor precisa em torno de 10, 12 horas, às vezes, de sono. E por conta da rotina, talvez ele não consiga, então, respeitar, né, a quantidade de horas de sono que ele tem necessidade. E não respeitando, é claro, o corpo dele no dia seguinte vai cobrar, né, para que ele sinta aquela sonolência e acabe querendo dormir. Mas o Valdemar também é idoso. Ele também já diminui a produção do hormônio do sono. E ao produzir menos melatonina no período noturno, a qualidade do sono dele não é tão boa durante a noite, mas durante o dia ele sente a necessidade dos cochilos. Isso faz parte do padrão fisiológico dele já pela idade.
Muito bem. Ricardo, eu gostaria de agradecer você por ter vindo até a CBN, por trazer essas orientações, certamente fazem a diferença na vida da gente.
Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Eu digo que é sempre um prazer levar informação, e ainda mais se eu levei a informação para você e se você colocou em prática, né? Se os ouvintes conseguirem colocar em prática essas informações, eu tenho certeza que isso pode trazer mudanças no estilo de vida e trazer muitos benefícios para a saúde. Me coloco à disposição, não só na clínica, mas também pelas redes sociais, né? Para que a gente possa prestar esse atendimento e estar ajudando as pessoas a mudar o estilo de vida e ter melhor qualidade de vida.
Obrigado, Ricardo. Falamos com Ricardo Vargas de Andrade aqui no CBN Saúde. Se você tiver qualquer outra dúvida, questionamento, entre em contato com a nossa produção. A gente passa os contatos do Ricardo para você.